Hoje nós vamos ler um texto de Kardec que vai exigir muita atenção, muita reflexão. Mas eu garanto o seguinte, se você conseguir chegar até o final desse estudo refletindo com seriedade, nunca mais a sua concepção de Deus será a mesma. Kardec trabalha, ao longo de toda a sua obra, um conceito de Deus que é extraordinário. Hoje, com toda a tecnologia, a gente talvez consiga entender o que Kardec está propondo. Mais uma vez, a gente vai insistir sempre nisso. O conceito espírita, o conceito da doutrina secreta, nunca é e nunca poderá ser uma mera definição teórica, uma mera frase. É preciso uma reflexão, é preciso conjugar o saber espírita, é preciso, a partir do saber espírita, dialogar com os outros saberes para que a gente tenha o básico bem feito. Vamos lá. Um primeiro equívoco que a gente comete. Normal, somos espíritos inferiores, mas a gente não pode se acomodar com isso. Kardec coloca logo na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E aí a gente fica repetindo isso como uma ladainha que não serve para muita coisa. Essa questão é preciosa, é preciso desenvolver. Vamos lá, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Ok, é uma definição interessante, não é uma definição nova, é uma definição que Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino já tinha proposto, e às vezes a gente fica nisso. E isso não nos diz muita coisa. Eu penso que quando a gente entende o conceito de Deus, a gente jamais ficaria nessa questão do Livro dos Espíritos. Há uma que nos toca muito mais profundamente. Uma que tem tudo a ver com a Cabala. Uma que nos transforma em profundidade. E, infelizmente, eu não escuto muito se falar dela. Qual é a questão? Talvez você nem saiba. É a questão 963. Vamos lá. Olha que pergunta sutil, olha que pergunta transformadora. Porque, no fundo, vamos ser honestos, não nos interessa a teoria. Quando a gente fala de Deus, nos interessa uma coisa muito particular. Deus olha para mim? Deus sabe que eu existo? Pergunta. Deus sabe que eu existo? É uma pergunta legítima. Por que que é legítima? Porque é tudo tão grande. O universo é tão imenso, só na Terra, de ser humano, nós estamos falando aí de quase de 8 bilhões. Não vou falar nem dos encarnados, que é muito maior. E ainda assim nós só estamos na Terra, que não chega a ser um grão de areia no universo. Nem isso. Então é legítimo. Deus sabe que eu existo, ou eu fui criado em um processo automático que, enfim, né? Eu fui aí uma indústria de montagem. Outra questão ainda mais delicada. Ok, Deus sabe que eu existo, eu estou lá no registro dele. Deus se importa comigo? Ok, Deus se importa comigo, mas ele se importa como? Ele criou leis que vão cuidar de mim de tudo, ou ele se importa pessoalmente? Deus sabe quem eu sou? Quando eu estou numa profunda angústia, Deus sabe disso? Deus toma conhecimento disso? Então são perguntas muito importantes que Kardec faz na 963. E a gente estuda Deus sob a ótica espírita e passa batido. É a questão mais importante. Vamos lá. Olha a pergunta de Kardec. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem, com cada ser humano? Há uma preocupação individualizada? Olha que pergunta impactante. A resposta dela define a nossa forma de conceber Deus, de se relacionar com Ele e de conceber o universo. Vamos lá. Mas Kardec continua, só li a primeira parte da pergunta, a segunda. Não será ele muito grande, Deus, e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Então, Kardec usa as palavras com muita sabedoria para não deixar dúvida. Ele diz: pessoalmente, cada indivíduo em particular, alguém talvez diga assim, ah, mas ele está sendo redundante, se ocupa pessoalmente, cada indivíduo em particular, porque Kardec sabe que é a pergunta. A pergunta. É fundamental atender, entender os atributos básicos de Deus, óbvio. Mas depois a questão que interessa é a seguinte: ele se preocupa comigo, com as minhas alegrias, com as minhas dores. Deus sabe que eu fui promovido, Deus sabe que eu perdi o emprego, Deus sabe que eu estou com câncer, Deus sabe que eu acordei hoje com uma dor terrível. Deus sabe dos meus medos profundos. Não é ele grandioso demais para se preocupar com a minha insônia? É isso que o senhor Allan Kardec está tendo a ousadia de perguntar aos espíritos. É isso. E não venha me dizer que é uma pergunta menos importante. É isso. Então, não é Deus grandioso demais para que ele se preocupe com essas minhas questões? Entenda, Kardec não está falando da cidade que eu moro, da minha família, do meu grupo de amigos, da empresa que eu trabalho, da instituição que eu participo, não. Kardec está perguntando pessoalmente, individualmente, particularmente, qual é a resposta dos espíritos? Gente, tem séculos de discussão séria sobre isso. Séculos. Na verdade, dezenas de milênios. Não vamos entrar nisso agora, né? Quem já teve um sabor aí do que é o Egito sabe do que eu estou falando. A resposta é de tirar o fôlego. Vou falar um pouco de mim. Digamos que você me pergunte: você só tem direito a conhecer uma pergunta do Livro dos Espíritos. Você vai sofrer um abalo na sua memória, só vai ficar registrado uma pergunta e uma resposta. De todas, qual é que você quer? 963, não há dúvida. 963, não penso duas vezes. Escuta a resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Todos os seres, nós não estamos falando mais de ser humano. Por menores que sejam, para a sua bondade, nada é pequeno. É uma revolução. É uma revolução extraordinária. Nada é pequeno para Deus. Olha que sutileza filosófica, porque se alguma coisa fosse pequena para Deus, tudo seria pequeno. Como assim? Você vai dizer, tá, você não pode comparar o Cristo com uma borboleta para Deus. Mas entenda, como Deus é infinito, a distância do Cristo, nosso mestre amado, para Deus e uma borboleta, do ponto de vista evolutivo, de bondade e amor, é a mesma. Por quê? Porque é infinito. Você vai dizer, não, mas o Cristo está muito mais à frente. Ok, você pega o infinito e subtrai aí 1 trilhão de anos. Continua infinito. Você pega o infinito e subtrai aí 30 trilhões de quilos de bondade. Continua infinito. Interessante, né? Os espíritos não caíram nisso. Eles já compreendiam isso. Entendemos isso? 10 anos depois, praticamente, Kardec vai escrever o texto, até onde eu saiba, mais profundo que ele ligou para a humanidade sobre o nosso Criador. Pode ter outro? Por favor, me manda. Me ajuda a saber. Dos que eu conheço, nada se compara à grandeza desse texto. Nós não vamos poder ler tudo por conta da nossa proposta de tempo, em detalhes mínimos, mas eu vou comentar praticamente todos os parágrafos. O texto está aí. Por favor, lê e medita. Não diz que é chato. Esse texto compreendido muda a tua história espiritual para sempre. Porque nós já aprendemos no estudo passado. A relação mais importante que nós temos é com Deus. Essa é a verdade. Porque eu não sei se daqui a 30 milhões de anos você vai estar com os mesmos amigos. Você vai estar com a mesma família. Eu não sei se daqui a 1 bilhão de anos você vai ter o mesmo padrão de amizade. Serão os mesmos espíritos que você vai conviver. Eu sei uma coisa. Com certeza é com o mesmo Deus. E é esse mesmo Deus que vai permitir a gente estar ligado a todos que a gente já está e outros bilhões. Tá certo? Então, vamos entender que é um investimento seríssimo que nós estamos fazendo aqui. Que muda o nosso destino espiritual para sempre. Gente, isso aqui ninguém ensinava para ninguém no passado. O que Kardec está dando aqui, Pitágoras precisou de 20 anos de prova e era um espírito evoluidíssimo para saber. Kardec, no meio de sofrimentos, de batalhas, de perseguições, ele escreve isso e dá de bandeja. Vamos lá. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio de 1866. A compreensão da divindade é ofertada de forma simples e direta para o mundo confuso. Vamos lá. Primeiro parágrafo. O que é que Kardec vai dizer? É a grande questão. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Como é que isso acontece? Tal é a pergunta que muitas vezes se faz. Então ele começa com: como é que pode isso? Ele vai explicar o seguinte, né? Em seu estado de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito. Né? Difícil para a gente. Ainda continua. Né? E a gente acaba o quê? Indo para o outro extremo. Pintando Deus em traços humanos, inclusive nos quadros. E aí a gente tem muitos espíritas, ainda tem essa mentalidade de um Deus humano, um Deus com braço, com perna, com dedo, com dente, sei lá, com bigode, com barba, com nariz, com olho. E isso é péssimo. Porque hoje é pior ainda, porque as distâncias do universo conhecido são extraordinárias. Ninguém dotado de corpo é capaz de coordenar nada em termos universais. Nada. Então Kardec faz essa reflexão. O parágrafo seguinte ele continua: na incapacidade que o homem se acha de compreender a essência da divindade, não pode senão ter uma ideia aproximada. Kardec já fez a pergunta e fez a abertura do filme, digamos assim. Olha, o que ele está dizendo? Não dá. Entender Deus como um velho de barba, por favor, não dá mais. Porém, também não dá entender Deus como ele é. Então ele diz, nós vamos tentar dar um passo a mais em termos de compreensão do que Deus é. Então, o convite de Kardec é esse. Ele não está aqui dizendo, vou revelar Deus. Ele não seria tolo. Ele não é tolo para dizer isso. Mas ele vai dizer, mas já dá para ter uma noção muito melhor do que um Deus de barba e bigode. Ok? Ok. E aí ele começa a dizer o seguinte: primeiro conceito, fluido. Imagine um fluido bastante sutil, uma energia, uma onda capaz, um fluido capaz de penetrar tudo. Em termos de ciência hoje, isso é banal, né? Energia penetra tudo, parede, corpo, tudo. Ok. Conseguimos imaginar isso? Um fluido, uma energia que penetra tudo. Ok? Ok, vamos em frente. No outro parágrafo, Kardec dá mais um passo. Vamos supor que esse fluido é dotado de inteligência e é capaz de perceber. Como é que é isso? Para a gente hoje é tão simples, Kardec fez um exercício, para a gente hoje é banal. Né? Uma energia capaz de captar som, imagem. A gente está fazendo isso aqui agora. Eu tenho um equipamento que está captando meu som, a minha imagem está transmitindo para você. Então imagine uma energia capaz de gravar tudo, de pegar todos os dados. Então é uma energia que circula tudo e que é capaz de captar tudo o que se passa. E essa energia é dotada de inteligência. Ficando interessante, né? Kardec vai dar uma comparação. Diz, olha, um espírito muito evoluído, ele é capaz de se projetar em dois lugares, né? Porque ele está no local, ele projeta-se a energia dele e a pessoa vê ele no local e outra pessoa vê no outro. E ele conversa com ambas as pessoas. Ora, se um espírito evoluído pode fazer isso, imagine Deus. Então, Deus é essa energia que está em todos os lugares, que capta todas as informações, que vê, que escuta, que capta as ondas de pensamento, que capta todas as informações e é capaz de interagir com todos os lugares. Porque a gente tem experiência que um espírito pode fazer isso de maneira relativamente limitada, Deus pode fazer isso em relação ao todo. Então, aí ele vai dizer. Deus pode ser compreendido como essa energia que tudo penetra, que capta todas as informações de onde está, áudio, vídeo, pensamento, cheiro, cor, todos os dados, e ao mesmo tempo é capaz de interagir onde ele está, todo canto. Kardec, olha que concepção de Deus. Dá para comparar essa concepção, por favor, com o velhinho de barba? Essa energia que tudo penetra, vamos em frente. E Kardec vai dizer: a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, porque como esse fluido está em todo canto, ele age em todo canto. A sua previdência, a sua solicitude, nenhum ser, por mais ínfimo que seja, a que dele não esteja, de certo modo, saturado. Assim estamos constantemente na presença da divindade. Olha que assustador. Estamos todos os seres, imagine como se fosse o ar, só que um ar que penetra tudo. Todos nós estamos na presença da divindade. Né? E aí Kardec vai lembrar aqui no texto que esse já é um ensino do Cristo. Kardec explica: para entender a atenção de Deus sobre as menores criaturas, ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, nem deixar sua morada de glória, pois essa morada está em toda parte. Para serem ouvidos por ele, nossas preces não precisam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente estamos penetrados por ele, nossos pensamentos neles repercutem. Entendeu? Deus não está no céu. Deus está também no inferno. Deus está também na sua casa. Deus está no seu banheiro. Deus está na sua sala. Deus está dentro de você. Deus capta as informações de todas as dimensões da vida. Você está no seu quarto. Deus capta tudo o que acontece. Mas não só no ponto de vista material. Deus capta todas as informações que acontecem em todos os níveis espirituais do seu quarto. Então não tem que gritar. Deus capta teus pensamentos. Deus capta tuas intenções. E ainda assim Kardec vai dizer, tudo isso é uma imagem pobre, porque nós não temos como saber como é Deus. Mas convenhamos, é uma imagem pobre em relação a Deus, mas gigantesca em relação a nosso grau de evolução. Então, Deus cuida de todos os peixes do oceano, porque ele está lá. Ele está lá. Kardec lá na frente vai definir. Há um fluido universal inteligente penetrando tudo, como seria o fluido luminoso, o fluido calórico, elétrico, etc. Tem o objetivo de fazer compreender a possibilidade para Deus de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pela o pé da pequena erva como pelos mundos. Kardec. Para Kardec, Deus cuida de cada grama, de cada flor, de cada pé de mamona, de abacate, de cebola, porque ele está lá. E ele sabe, ele tem a informação. Ele sabe o que está acontecendo com aquela planta. Ele sabe como é que está aquele pé de alface. E ele pode intervir na hora que ele quiser, porque ele está lá. Agora, Kardec vai falar uma coisa aqui no texto que é assustador. Esse fluido está lá, ok. Mas Deus está onde? A gente hoje consegue entender isso porque a gente tem internet, tem inteligência artificial, então fica relativamente fácil. Mas Kardec, olha o que Kardec vai dizer. Onde está Deus? sem fechar a questão, porque ele está falando de Deus. Mas olha que fantástico. Kardec vai dizer o seguinte: onde é que está Deus? Né? Deus está lá cuidando daquela erva, cuidando daquele peixe, cuidando de mim, cuidando de você. Onde está Deus? Deus está inteiro em cada um desses lugares. Daí o título: Deus está em toda parte e em parte nenhuma. Porque Deus está inteiro aqui comigo, agora. Completo. Não é um pedaço de Deus que está aqui comigo. Mas Deus também está inteiro aí com você. Não é um pensamento de Deus. Deus está integral aí. Como Deus está integral em Júpiter. Como Deus está integral nas regiões inferiores, acompanhando e fazendo que tudo nunca saia dos parâmetros da harmonia máxima. Deus está em toda parte e em parte alguma. É ou não é algo fantástico? É algo além da ficção científica. Deus está em todo canto. A gente tem um parâmetro hoje com a tecnologia, né? A internet está em todo canto, né? Um computador deu problema, os dados estão salvos no outro. Então não tem como Deus dar errado, porque ele está em todo canto, inteiro. Inteiro. Não é assim, ah, vou rezar para que chegue a. Não. Ele está aqui. Um pedaço dele? Não. Inteiro. Esse pensamento, tão consolador para o humilde, para o homem de bem, é terrível para o mau e para o orgulhoso endurecido, a que ele esperavam subtrair-se em favor da distância que doravante sentissem sob domínio do seu poder. É um choque. Acostumarmos com uma ideia que Deus está em todo canto, cuidando de tudo, de todos nós. Da minhoca, gente. Tem uma minhoca no chão, cavando, fazendo seu esforço. Deus sabe, Deus está lá. Ele está lá inteiro. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso, a minha suspeita, agora é a minha opinião, que eu vejo que esses espíritos muito evoluídos, eles têm uma paz profunda, inabalável. Eu acho que é porque eles veem isso tão claro. Não tem como sair do controle a situação. Não tem como. Porque Deus controla a mão de cada ser humano. Deus controla a boca de cada ser humano. Como disse Jesus, né? Deus controla o fio de cabelo de cada ser humano. Deus controla a nossa consciência e a nossa inconsciência. Deus controla o que a gente faz, o que a gente tem vontade de fazer e o que a gente faz sem nem saber que faz. Há um controle divino absoluto no universo. Por isso que tem uma passagem, eu não lembro exatamente onde, acho que do Boa Nova, né, que o Humberto de Campos narra através do Chico Xavier, e alguns apóstolos empolgados, dizendo que Jesus tinha que receber um povo importante, e Jesus não estava nem aí para eles. E aí ele diz: mas Senhor, no final das contas, né, eu não lembro quem era, que diz: mas Senhor, eles são importantes, eles dominam o mundo. Jesus olha com ternura e diz: não, meu filho, quem domina o mundo é Deus. É ou não é uma compreensão dessas aqui? Há um domínio absoluto, não é da Terra, é do universo, por Deus. E aí Kardec encerra: talvez a gente não possa entender isso, mas há uma coisa essencial. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Essa concepção é a base para desenvolvermos uma relação profunda com Deus. Vamos nos acostumando com essa ideia. Deus está quando você está no banheiro. Não é brincadeira de mau gosto. É uma necessidade de dizer que Deus é o nosso médico, é o nosso farmacêutico, é o nosso psicólogo, é o nosso amigo, né? Simbolicamente, como dizem os judeus, é o nosso amante, é o nosso amado. Deus sabe de tudo. Não há, é o tipo do ser que não tem segredo. Deus sabe quando você está com dor de barriga, Deus sabe quando você tem um desejo de matar alguém. Não há nada que ele não saiba. Deus, não é que ele vai saber, não, gente. Ele já sabe. Se você está com dor de dente agora, Deus já sabe. Então, a minha proposta é que a gente leia esse texto, medite, e a gente comece a exercitar a nossa consciência a respeito da consciência de Deus. Eu estou no ônibus, opa, Deus sabe que eu estou aqui. Vou dormir? Deus sabe que eu vou dormir. Deus sabe que eu estou acordando. Porque, na verdade, para a relação ser mais profunda, a gente tem que começar a investir no inverso. Eu tenho que saber que Deus está aqui. Eu tenho que saber que Deus participa disso. Pode ser estranho para alguns, mas é digno da tradição cristã. Os cabalistas dizem, por exemplo, que o lugar mais sagrado da casa é a cama. Porque eles têm consciência que Deus está presente no ato sexual de um casal ético que se ama. Deus vai estar ali partilhando e protegendo. Eu sei que está dando nó na cabeça de muita gente que ainda tem uma forte tradição católica, consciente ou não. Mas são as conclusões que a gente é obrigado a ter a partir dessa leitura. Deus está. Por isso que, olha que bonito, quando Moisés pergunta, quem é você? Como é seu nome? Como é que eu lhe apresento? Eu sou aquele que é. Deus está. Deus é em todo o universo, por toda a eternidade. Vamos aprender a conviver com isso, porque a gente precisa aprender a conviver com Deus. Daí a tranquilidade do Cristo. Diante de tudo, eu acredito que o sentimento mais profundo que todos nós buscamos seja esse, gente. Um dia a gente começar a sentir e sentir para sempre. Deus está aqui. Deus é todo-poderoso. Deus me ama. Deus me protege. Deus cuida de mim. Não interessa que incidente aconteça, não interessa em que situação ocorra. A situação está sendo profundamente gerida pelo Criador do Universo. Eu acho que quando a gente consegue sentir isso de forma continuada, não precisa mais nada. Porque é uma paz tão profunda, né? Senão, Deus está cuidando de tudo. Muito bonito, né, Kardec, deixar isso pra gente? Por isso que todos os grandes sábios têm uma paz inabalável. Porque independente da guerra que esteja acontecendo, da miséria que ele esteja enfrentando, do abandono que ele esteja sofrendo, ele sofre. Mas é um sofrimento assim que eu tento entender. A gente olha assim, mas meu Deus, é um sofrimento sincero, profundo. Mas ligado a uma profunda paz. Eu acho que o começo Kardec deixou pra gente. Cabe a nós o exercício de ler, meditar, refletir e interiorizar isso dentro da gente. Porque vai chegar um dia que a gente vai sentir isso de uma forma tão natural que a gente não vai saber mais o que é medo, o que é desespero, o que é ganância, o que é maldade, porque a gente simplesmente vai sentir uma paz tão profunda que todo ato contrário a Deus não vai fazer o menor sentido. Um grande abraço, fiquemos com Deus. A grandeza de Deus se mostra, sem nenhuma sombra de dúvida, no carinho, na devoção, na proteção que o Ser Criador dedica a cada pequena criatura, sua filha. Não pensemos que o amor de Deus seja algo exigente do ponto de vista evolutivo. O Criador ama a erva do campo, a águia e o anjo. É preciso ampliar a compreensão atual do amor de Deus para que consiga-se superar os graves entraves chamado complexo de inferioridade. Porque o ser sempre será absolutamente inferior ao comparar-se com o Criador. Portanto, há de se aceitar a relativa inferioridade sem autocondenação, sem parâmetros absolutamente inúteis, livrando-se de posturas nocivas, que Deus irá me amar apenas quando eu tiver determinado patamar. Compreendamos que todos os patamares imagináveis são muito inferiores a Deus. A distância entre criatura e criador jamais será transposta do ponto de vista evolutivo. É o amor de Deus que realiza essa ponte. Portanto, nos resta alimentar cada vez mais o amor por nosso Criador, porque Ele nos aceita exatamente como somos, sem exigências que fazem parte dos complexos humanos e jamais de sua essência e de sua obra. Podemos começar.
Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa primeira pergunta é: como nossa aproximação com Deus pode nos auxiliar a superar nossos erros e fraquezas?
Na verdade, a única forma de superarmos, de fato, nossa inferioridade é relacionando-nos com Deus. Não há outro caminho. Todos aqueles que se apresentam como salvadores são falsos. Porque os verdadeiros salvadores, a exemplo do maior deles, o Cristo, sempre irá se colocar como uma ponte entre criatura e Criador. Apenas o Criador tem o poder suficiente para regenerar e para fazer crescer sua criatura. O Cristo afirma de forma clara que Ele é o caminho. Caminho para onde? Senão para o Pai. Aceitemos os fatos elementares e verdadeiros da vida. Apenas com Deus nos curamos. Apenas com Deus progredimos. Apenas o Criador é capaz de curar as feridas mais profundas de seus filhos. A complexidade do psiquismo espiritual é assustadora. A todos nós cabe estudar. Apenas ao Pai cabe o movimento final da cura. Por isso, não por falsa modéstia ou por metodologia de exibição social tão comum hoje, o Cristo dizia: não foi eu, foi o Pai. Porque há lances, há operações, há movimentos sutis que se realizam apenas com a intervenção do Criador. Fazemos uma parte. Quanto mais evoluído o ser, essa parte se amplia. Mas toda a conclusão apenas se dá com a colaboração divina. Deus, portanto, em nossa concepção, é um ser que atua na conclusão de cada obra do bem. Aplicais um passe, movimentais as energias. A cura só se completa com a ação da divindade. Podeis alegar, mas os espíritos desencarnados colaboraram com toda a certeza se vosso trabalho é vinculado ao Cristo. Mas ainda assim afirmamos sem medo de errar. A conclusão da cura dar-se com a intervenção direta do Criador. Como negar a grandeza desta concepção que Kardec vos lega? Não duvideis, a conclusão de cada parto neste mundo apenas se dá com uma ação direta do Criador do Universo. Vosso nascimento só se deu porque o Criador ali agiu objetivamente, meus irmãos. Não nascem estrelas, não brotam plantas do solo sem uma ação direta do Criador. Existem ações, até onde podemos compreender, que só se completam com a atuação da divindade. Portanto, não nos iludamos jamais. Todas as conclusões, todos os fechamentos de ciclo apenas se dão com um toque, digamos simbolicamente, com uma movimentação consciente da parte de Deus.
Muito obrigada pela sua resposta. A nossa próxima pergunta é: que hábitos desenvolver para nos aproximar de Deus?
Amigos queridos, todos, nada tem valor sem Deus. A oração com consciência da presença divina é indispensável. Mas sugerimos: tomai a Deus como vosso amigo e partilhai com Ele tudo. Esse é o grande hábito que liberta. Partilhai com Deus a alegria de um sorvete. Partilhai com Deus a admiração e o vosso entusiasmo pelas estrelas. Partilhai com Deus o prazer de observar uma criança. Partilhai com Deus a alegria de sentir o aroma das flores. Ele é o vosso maior amigo. Ele é o que mais zela por vossa felicidade. Ele é o que cuida de todos os detalhes microscópicos para que vossa vida se realize da melhor forma. Só há um hábito: partilhar todas as alegrias, todas as dores e todo o vosso desespero, porque Ele, meus irmãos, não tem apenas todo o poder, Ele é todo o amor. Amor que ultrapassa as possibilidades de vossa consciência, mas que espera, envolvendo cada um de vocês, o vosso pequeno ato de abertura emocional para penetrar mais fundo. Deus é a mão amiga que está estendida a cada segundo. É o sorriso que espera ansioso para abrir-se. É a proteção que quer vos envolver sempre, cada vez mais. Aprendamos insistentemente a cada instante a emocionalmente agradecer e partilhar. Podeis dizer: não seria ridículo de minha parte partilhar com Deus a alegria de um sorvete? Não. Porque o amor de Deus jamais olha para coisas externas. Quando partilhais com Ele um sabor tão mundano, o Criador se felicitará porque Ele estará olhando, sentindo o vosso coração. Portanto, lembremos o ensino do Cristo a Pedro. Pedro, para Deus, nada é impuro. paz do vosso irmão, Léon Denis. Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.